Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Nilton Maia Alves, CEO da IMC, Maristela Nascimento, diretora financeira, e Luiz Brezaola, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Nilton. Por favor, senhor Nilton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do primeiro trimestre de 2020, em que iremos fornecer informações relacionadas ao desempenho da companhia no período, além de comentar sobre o período desafiador que estamos passando com a questão do Covid-19. No primeiro slide, destaco que encerramos o primeiro trimestre de 2020 com 504 restaurantes, sendo 250 próprios. No slide 3, gostaria de comentar sobre os resultados do primeiro trimestre e acrescentar que, para melhor comparação de desempenho, meus comentários serão baseados em números sem o IFRS 16. Cabe destacar que o desempenho desse trimestre é a presença reflexo do Covid-19 em nossas operações a partir de março. Nossa receita consolidada cresceu 1,2%, basicamente pela adição das operações de Pizza Hut e KFC. O EBITDA ajustado foi negativo em R$ 6,5 milhões, com a margem negativa de 1,8%. O prejuízo líquido no período foi de R$ 50 milhões. As vendas mesmo às lojas IMC consolidado pro forma, incluindo as operações de Pizza Hut e KFC, apresentaram queda de 9%, refletindo o impacto do Covid-19 em nossas operações. O consumo de caixa de operações no período foi um consumo de quase R$ 48 milhões e a nossa dívida líquida atingiu aproximadamente R$ 324 milhões, com o ratio dívida líquida sobre EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de 2,7 vezes. Caminhávamos para ter o primeiro trimestre de 2020, ser o trimestre da consolidação das operações da IMC com Pizza Hut e KFC, cozinha central inaugurada, conversas para a expansão do frango assado bem encaminhadas e a nossa operação com os Estados Unidos com pipeline de abertura de lojas robusto. Entretanto, em meados de março, com a pandemia do Covid-19, o nosso foco mudou de consolidação da operação para fortalecimento da IMC, uma vez que desde então nossas vendas foram fortemente afetadas pelas medidas tomadas pelos governos em cada uma das regiões onde operamos para combater a propagação do vírus. O slide 4 exemplifica um pouco os meus comentários. Encerramos os dois primeiros meses do ano com o crescimento, mesmo as lojas consolidado pro forma, de 9,5%, com o cenário mudando a partir do mês de março. Desde então, seguimos o nosso foco nos principais pontos de impacto da pandemia. No slide 5, destacamos um pouco mais os pontos que trabalhamos ao longo dos últimos meses. Na segurança, focamos na necessidade de preservar as vidas dos nossos funcionários e clientes. No delivery, reforçamos a operação, que cresceu 2,8 vezes desde o início de março, pré-pandemia. Na redução de despesas, encerramos lojas não rentáveis, renegociamos prazo de pagamento dos principais contratos, suspendemos investimentos e, infelizmente, tivemos que avançar na redução de nossas equipes. Na liquidez, renegociamos os termos das nossas debêntures e captamos um financiamento junto ao governo americano. Na expansão, seguimos com o nosso guidance postergado. No apoio à comunidade, que é muito importante em um momento como esse que estamos passando, doamos mais de 9 mil refeições do Olive Garden para instituições de caridade e oferecemos mais de 60 mil sanduíches do KFC para os profissionais de saúde. Tudo isso com a contribuição também de nossos fornecedores. E, por fim, o impacto do câmbio em nossas operações, com a desvalorização do real versus dólar, a nossa operação passa a ter um benefício interessante pela conversão de moedas. Nos lados 6, destacamos a nossa operação de delivery ao longo das últimas semanas. O foco no canal delivery fez com que as vendas crescessem 2,8 vezes e ajudou na manutenção do patamar de receita no Brasil, próximo a 30% do que era na primeira semana de março. No próximo slide, comentamos um pouco mais sobre os eventos de redução de despesas e preservação de caixa, que infelizmente incluiu a redução de equipe. Avançamos no mapeamento de despesas e investimentos, e a iniciativa de focar no orçamento base zero será um benefício importante para a MC do futuro. Além disso, dentro do processo de simplificação, fechamos lojas ineficientes, que representam aproximadamente 11% da base de operações da MC. No próximo slide, detalhamos um pouco mais as renegociações dos financiamentos para a preservação de caixa. Com os nossos debenturistas, o principal ponto é a capitalização dos juros semestrais até o fim de 2021, em troca de um aumento de taxas dos papéis. Renegociamos nossos financiamentos nos Estados Unidos e Caribe, com um período de carência que será adicionado ao final do contrato. E, por fim, acessamos o Paycheck Protection Program do governo americano, com a captação de 11 milhões de dólares aproximadamente. No slide 9, destacamos um ponto importante na IMC, que é o câmbio. A desvalorização real nas últimas semanas traz um benefício monetário para a companhia importante, dado que uma parte relevante das operações da companhia se localiza no Panamá e nos Estados Unidos, onde nosso resultado é em dólar. Para ilustrar um pouco mais, utilizando os números de 2019 ajustados, cada variação de 5% no dólar impacta em um número de aproximadamente 3% no nosso EBITDA. Aos patamares da moeda de hoje, nosso EBITDA ajustado seria 20% maior. No próximo slide, falamos um pouco da situação atual das operações e as perspectivas baseadas nas informações divulgadas pelos governantes, companhias e na mídia. No nosso negócio de rodovias, contamos com todas as nossas lojas abertas, porém ainda em horário reduzido. A expectativa é de começarmos a normalizar a operação a partir do momento que o tráfego de clientes mostrar que faz sentido. Nos aeroportos, seguimos com os caterings operando e temos somente duas lojas abertas. Já devemos observar um aumento de movimentos nos aeroportos em junho, de acordo com a Gol, Latam e Azul. Nos shoppings, temos 227 lojas abertas, sendo 59 próprias e 90% com operação de delivery. Nos Estados Unidos, a operação que acreditamos é a mais avançada em termos de normalização, reabrimos algumas lojas no início de maio, atingindo 16 e um total de 22. A performance de receita de uma queda de 54% na semana de 17 a 23 de maio, com relação ao ano passado, após as restrições de capacidade e de horário reduzido. E no Caribe, seguimos com as lojas fechadas nos aeroportos e os caterings da Colômbia também fechados. No Panamá, a Copa Airlines deve retornar com 10% dos voos em junho, e na Colômbia, o governo deve liberar os aeroportos também agora em junho. Por fim, no slide 11, demonstramos a nossa base de lojas no dia 25 de maio. Naquela data, contamos com apenas 57% das lojas do sistema aberto, 49% das lojas próprias, sendo que a operação de delivery representava 80% das abertas, 166% das próprias. Agora, no slide 12, temos o bridge de EBITDA ajustado, que foi negativo em aproximadamente 7 milhões no trimestre, refletindo os impactos da pandemia da Covid-19 em março. As operações brasileiras, incluindo DNA e outros, totalizaram o EBITDA ajustado negativo em R$2 milhões. Nos Estados Unidos, o EBITDA no período foi negativo em R$11 milhões, enquanto no Caribe, o EBITDA foi positivo em R$6 milhões, beneficiado pelas altas margens de negócio, que mitigou o efeito da queda de tráfego em março. Agora gostaria de passar a palavra ao nosso diretor de relações com investidores, Luiz Felipe Rezaola, para explorar com mais detalhes os resultados. E voltarei mais tarde para nossas considerações finais.
Obrigado, Milton, e bom dia a todos. No slide 13, mostramos o desempenho dos negócios no Brasil, com receita aumentando em 8%, em virtude da adição dos negócios de pizza e de KFC, e o EBITDA negativo em 1,7 milhão, refletindo o impacto da pandemia de Covid-19 em março. Passando agora para o negócio de tecnologias, no próximo slide, a receita operacional reduziu 4,5%, com uma queda no resultado operacional ajustado de 55,7% para R$7,9 milhões, e a margem de 6,5%. A redução no tráfego das rodovias ao longo do mês de março é um dos principais fatores para o desempenho operacional mais fraco. No próximo slide, comentamos o desempenho de aeroportos. A receita reduziu em 13,3%, enquanto o resultado operacional ajustado foi de 2,3 milhões versus 7,7 milhões no ano passado. A redução de 9,4% no número de voos no trimestre, bem como o tráfego de passageiros 10,9% menor no período, foram os principais fatores por trás da redução do desempenho com relação ao primeiro trimestre de 2019. No negócio de shoppings, a receita cresceu 60,3% em função da adição do negócio de Pizza Hut KFC, e o resultado operacional ajustado foi de 3,4 milhões, impactados por aproximadamente 8,1 milhões de reversão de provisões e negociações com a IAM Brands. O fechamento de shoppings ao longo de março foi o principal fator por trás do semestre 6 negativo no segmento. O desempenho pela forma foi negativo 10,5%, sendo que as marcas Pizza Hut e KFC apresentaram queda de 9,7%. Passando para o slide 17, falando sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentamos em moeda local. O impacto da pandemia do Covid-19 fez com que a nossa receita reduzisse em quase 25% e o EBITDA ficasse em 2,4 milhões negativos. No próximo slide, falaremos sobre as operações do Caribe. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais e na moeda constante. A receita no período reduziu em 18,6%, enquanto que o EBITDA reduziu em quase 50%, atingindo 5,6 milhões de reais positivos. Cabe destacar que as altas margens do negócio mitigaram os impactos da pandemia que aconteceram em março. Agora, no slide 19, comentamos o fluxo de caixa da empresa. No primeiro trimestre, em função do cenário operacional desafiador, o consumo de caixa após o CAPEX e manutenção foi de aproximadamente 44 milhões. Na avaliação de caixa líquida, realizamos um investimento de aproximadamente 42 milhões em função da abertura de loja de fábrica FC, além da finalização da Colombina Central, desembolso que foi parcialmente compensado pela venda de ações na tesouraria. Agora encerro aqui meus comentários e passo a palavra ao operador para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Francisco Vila, da Logano Capital.
Bom dia, Newton, Brezaola, Maricela. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é em relação ao PPP americano, se esse valor de 11 milhões de dólares já está reportado no resultado do primeiro TRI, porque eu acho que tem um delay entre o anúncio dessa medida e efetivamente o desembolso pelo governo. Então, se vocês pudessem explicar um pouco isso. E a segunda pergunta é com relação ao quadro de funcionários. Eu queria que vocês, por favor, explicassem um pouquinho melhor como que vocês estão vendo esse quadro no cenário estabilizado. Obrigado e bom dia.
Bom dia, Vila. Aqui é o Newton. Com relação ao Paycheck Protection Program dos Estados Unidos, ele entrou em maio. Então, na verdade, a gente fez várias coisas aqui sobre a Covid. São até exemplos após 30 de março. Então, o dinheiro já está na conta, ele entra no balanço do segundo trimestre. Ele, de maneira gerais, a gente precisa manter um certo número de funcionários e a métrica, a medição é loja a loja. Então, para nós, nos Estados Unidos, o que funciona isso? Como a gente está liberando cada vez mais as lojas, elas abrindo cada vez mais, entrando no verão, provavelmente a gente vai conseguir, para todas as lojas, ter um aumento do número de funcionários no período aí de 2 meses, que é do programa. E o que acontece é o seguinte: se a gente não mantiver os funcionários, esse dinheiro vira uma dívida de 2 anos. Se a gente conseguir manter os funcionários, essa dívida é perdoada. É assim, de maneira simples, que funciona. E a métrica é restaurante a restaurante, não é consolidada. Com relação à questão dos funcionários, é uma ótima pergunta. A gente não dá guidance de como vai voltar os funcionários, mas a gente tem uma iniciativa importante de dimensionamento de quadro ideal por cada tipo de loja, que vinha junto com a integração de Pizza Hut KFC dentro da IMC, para essas duas marcas específicas, e também tinha uma redução de quadro prevista por causa da implementação da cozinha central, que está totalmente implementada. Então, mesmo que a gente volte para os níveis, ou quando a gente voltar para os níveis anteriores à Covid, de vendas, o quadro não vai voltar integral, seja pelos programas de eficiência e planejamento que a gente teve tempo para fazer, seja pela cozinha central que já está 100% implementada. Então, a gente não está dando ideia nesse número, mas ele é menor do que era.
Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1.
Nós temos uma pergunta aqui do webcast, o Pedro Leduc, da BLP Asset. Ele pergunta: claro que essa crise traz dificuldades, mas pode ajudar a acelerar as conversões e fechamentos? Operação de catering tem expectativa de volta? Vocês estudam vender algum ativo, por exemplo, no exterior?
Obrigado, Pedro, pela pergunta. Na primeira pergunta, sim, a gente acelerou o fechamento de lojas, tanto que a gente já fechamos 30 lojas. E a gente está negociando o fechamento de outras lojas também. Ou seja, lojas que a gente ou já tinha margem de contribuição negativa ou estava ali na linha d'água com margem próxima a zero, a gente resolveu fechar. A hipótese é que o mercado de pontos disponíveis vai ser alto e a gente também trabalha com um cenário de alguns trimestres aí de movimento reduzido por causa de economia mesmo. A volta deve demorar um pouco, então a gente acelerou a tomada de decisão em relação a alguns pontos, o que certamente é positivo no processo de simplificação mais acelerado da MC. Sobre venda de ativos, a gente é explícito em relação a isso. É um dos pilares da nossa estratégia, que começou alguns anos atrás, que é de simplificação da MC, não necessariamente no exterior. Então, eu diria que as marcas que a gente vai manter principalmente é Frango Assado, KFC, Pizza Hut e Margaritaville. Essas é onde a gente pretende priorizar o crescimento. Para qualquer uma outra, a gente pode avaliar oportunidades. Com relação a catering, como os nossos caterings, perspectiva de volta, a gente coloca toda a operação de aeroporto com a perspectiva de volta mais lenta nas nossas projeções do que o restante das operações, mas como as nossas operações de catering são muito concentradas em voos domésticos e não em voos internacionais, a gente acha que essa perspectiva ela é mais rápida do que as internacionais. A gente colocou no release um pouco do guidance que as próprias companhias aéreas têm dado de retorno aos voos, que agora em junho já começa a voltar de maneira um pouquinho mais acelerada.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
Temos perguntas do webcast aqui. O Guilherme da Quest fez uma pergunta. O delivery teve um crescimento interessante por conta da crise do Covid-19. Após as coisas retornarem ao normal, vocês pretendem continuar acelerando nesse mercado?
Uma ótima pergunta. A resposta é sim. A própria indústria, todo mundo já previa que a participação do delivery ao longo dos anos iria crescer cada vez mais a sua representatividade. A nossa visão é que a gente acelerou alguns anos a digitalização nesse sentido. Vale para alimentos, vale para várias outras coisas. Então, tem muitos cenários aqui. Tem gente que acha, talvez a gente reduz um pouco, não mantém exatamente o mesmo nível de delivery que a gente está agora, mas com certeza tem ganhos que viram permanentes. Nos outros mercados que já começaram a sair da crise, principalmente a Ásia, em Pizza Hut e KFC, o ganho de vendas no delivery não recuou, recuou marginalmente só.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Zaniolo, da Condor Insider.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Newton. Obrigado pela pergunta. Eu queria saber um pouco mais de detalhe como que está sendo a abertura das lojas lá nos Estados Unidos. Estão abrindo normal, com capacidade reduzida? E outra pergunta, vocês estão vendo mais oportunidade de fechar mais loja aqui para frente ou tudo que vocês já tinham para fechar, fecharam agora? Obrigado.
Olha, os Estados Unidos está sendo uma surpresa positiva. A gente até achava que maio ia continuar totalmente fechado e começou a reabrir. A gente está na média com 50% versão anterior, mas tem lojas que já estão menos 20% só. E isso tudo com restrição de capacidade. A maneira que está funcionando hoje é com curfew, ou seja, restrição de horário e restrição de capacidade. Tem lojas que só pode funcionar a área que é outdoor, ou 25% da capacidade. Isso gera até algumas filas de espera em algumas lojas. Da maneira que a gente enxerga, isso é bem positivo, porque maio ainda não era o mês mais forte para a gente. Os principais meses são julho, agosto e setembro. Então, ao começar a abrir de maneira mais leve agora, e já com uma performance interessante, sugere que a gente vai ter o verão não vai ser perdido nos Estados Unidos. E com um câmbio com a diferença de quase 40% em relação ao ano anterior, isso deve ser bastante significativo para o resultado da IMC. Né? Com relação ao fechamento de lojas, em princípio, eu diria que o grosso já foi, mas tem uma certa quantidade de lojas que a gente ainda está em negociações com locadores. Manter ou não a loja aberta depende de ter algum acerto de reajuste de aluguel. Senão, pode ser que tenha algum nível de fechamento. Né?
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Francisco Vila, do Logano Capital.
Oi, Milton, desculpa. Só para pegar um gancho na penúltima pergunta que estava falando de catering, eu queria saber se a recuperação judicial de Latam, apesar de não ter envolvido a operação brasileira, pode ter algum impacto em provisionamento igual teve no caso da Avianca. Se vocês esperam algum tipo de inadimplência no negócio de Quito em relação a essa crise das airlines. Obrigado.
Olha, Vila, de uma maneira geral, as airlines todas estão em bastante dificuldade. Então, com todas, a gente tem algum tipo de parcelamento, algum tipo de repactuação do saldo devedor delas com a gente, que continuam pagando e fazendo algum tipo de reajuste. Tanto a restauração da Latam quanto a restauração da Avianca foi... Avianca novamente, né? Avianca Colômbia agora... foi só nos Estados Unidos, o que em tese significa que eles têm que estar em dia com os credores nos outros países. Então, não tem um impacto imediato de provisionamento por causa desse teatro eleva lá fora. Pode ser que tenha algum provisionamento pelo tipo de parcelamento que a gente está fazendo com eles. Mas aqui a exposição não é tão grande, mas o impacto principal é se eles vão conseguir reorganizar as contas para continuarem funcionando para frente. Né? Acho que esse é o grande desafio do setor como um todo. Né? Mas, de imediato, não tem impacto específico de provisionamento por causa desse chafela.
Ótimo, obrigado.
Bom, nós temos mais uma pergunta aqui no webcast. O Daniel Júnior perguntou: o cenário trazido pela Covid-19 traz alguma alteração no guidance em relação à abertura de lojas em shopping ou rua? O movimento do delivery traz à tona a força das marcas que estão em KFC. Podem comentar, por gentileza?
Olha, a gente já... uma boa pergunta. O guidance, vamos lá, o guidance que a gente deu, a gente já alterou e jogou para 2021. Então, por enquanto, a gente não deve alterar o guidance como um todo. Mas o Pizza Hut, que já tem mais de 240 lojas, O crescimento do Pizza Hut já é em rua, ou seja, um formato de loja bastante pequena, praticamente um andar kitchen, muito focado em delivery e to go, e com talvez uma ou duas mesinhas em cada loja. Então esse já é o formato da Pizza Hut, até um pouco mais aderente ao perfil de consumo, que é durante a noite, então você não precisa abrir a loja necessariamente na hora do almoço, e ela acaba sendo uma loja mais eficiente. Do KFC, pela quantidade de lojas que a gente ainda tem muito poucas lojas no Brasil, então ainda existe uma quantidade muito grande de shoppings super aderente à marca KFC que a gente ainda não está presente. Então, a expansão vai ser em rua e em shoppings. Então, assim, Pizza Hut predominantemente em rua e KFC uma expansão ainda com um misto de rua e shopping center.
Nós temos mais uma pergunta do Rafael Sommer da Logos. Bom dia, pessoal. Mais recentemente, uma notícia do valor sobre o possível aumento de capital. O aumento de capital está dentro dos planos da empresa?
Não tem nada ainda de concreto sobre aumento de capital. Aumento de capital é uma coisa comum a diversas empresas nesse período de crise, mas a renegociação com os debenturistas mais recente nos deu um fôlego. Então, se a gente tiver alguma coisa mais concreta para falar nesse sentido, a gente vai fazer ao devido tempo.
Temos mais uma pergunta do Bruno Fonso. Dada a diferença cambial em relação ao dólar, existe algum plano de expansão nos Estados Unidos e Caribe no pós-crise?
O plano de expansão é o nosso guide. Então, ele continua inalterado, quer dizer, inalterado por enquanto. Ou seja, um guide de 3 lojas por ano nos Estados Unidos. E a expansão no Caribe, que deve acontecer, provavelmente um pouco atrasada, é a expansão para o segundo terminal do Terminal 2 do Aeroporto do Panamá, que provavelmente fica para o ano que vem.
Temos uma última pergunta aqui do Leonardo Vinícius Santos. Gostaria de saber se é percebido o impacto das manifestações nos Estados Unidos nas lojas da IMC. Houve algum impacto nas lojas?
Impacto, sim, em algumas cidades. Em particular, Nashville, a gente teve alguns probleminhas com os protestos. Então, e é de mais relevante porque tem impactado em algumas cidades o horário de funcionamento. Espera aí que isso passe logo.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Newton para as considerações finais.
Obrigado a todos pelo tempo e pela atenção. Continuam tempos difíceis, mas está confiante que estão tomando todas as medidas possíveis e necessárias para atravessar essa crise da melhor maneira possível. Se cuidem todos. Um abraço e um bom dia.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.